de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar aqui sobre a inteligência artificial e o poder judiciário no Brasil. É um tema extremamente importante e você vai ver por quê, né? A inteligência artificial, os sistemas algorítmicos, os sistemas automatizados, eles estão presentes nessa estrutura e cada vez mais presentes nessa estrutura que define uma série de situações, uma série de importantes, vamos dizer assim, definições que afetam a nossa vida, a vida do conjunto dos brasileiros, né? E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Arnóbio Rocha, que é um civilista, um advogado, foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, atualmente atua como DPO da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é o encarregado em fazer valer ali na estrutura, né, os preceitos, os princípios, o ordenamento da LGPD. Então, muito obrigado, Arnóbio, por você estar aqui com a gente. E você tem uma trajetória interessante, né? Porque você também tem conhecimento, vamos dizer assim, concreto da área de, vou falar assim, das ciências duras, né? E você fez direito, então você conhece bem essa dinâmica computacional e, ao mesmo tempo, você tem essa também condição de fazer a análise, né, jurídica das coisas, né? Então, muito obrigado, e eu vou diretamente à pergunta. Como, Arnóbio, que o poder judiciário pode ser afetado pela inteligência artificial?
Bom dia, ou boa tarde, boa noite, porque
É
tem
isso aí.
vários horários, Sérgio. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo.
Legal.
Porque eu acho que a gente encontrar espaços para conversar sobre tecnologia, sobre política, direito e o futuro, né, o presente e o futuro da humanidade, eu acho que é algo difícil, porque todo e qualquer local, aqui nesse nosso mundo cibernético, aqui nesse espaço, ele é muito rápido e some no tempo e no espaço. E eu acho que a gente tem que começar a sedimentar. Acho que teu canal tem essa grande sacada de trazer tecnologia e política, né, para um mundo, para que as pessoas de mundos tão estranhos se conectem e se conversem, né? A semana passada eu assisti ali a Magda e a Roseli aqui falando sobre os direitos sociais do trabalho. Aquilo foi espetacular. Assim, cara, que sacada genial, porque precisa desse diálogo, porque as pessoas convivem com os fenômenos e não sabem como é que eles se processam nesse mundo tecnológico. No fundo, assim, o direito, né, ele vai regular essas relações da economia, né, da política e do dia do nosso cotidiano, né? A tecnologia não está fora disso. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, ele vai influenciar diretamente o direito, porque tenho colegas advogados um pouco mais velhos do que eu me considero jovem, né? Mas estou brincando. Mas eles dizem o seguinte, que o cheiro do processo ali, das páginas que passava, tem amigo que diz assim, que ele tinha um verdadeiro prazer de chegar num fórum e se enfiar o balcão, o umbigo no balcão e ficar passando o processo, lendo. E essa coisa respondeu por uma realidade histórica, né? E a gente tem essa tradição que vem de Portugal, cartorial, de tudo tem que ter um chamegão, pá. Aí o Sérgio deve ficar louco com esse tipo de coisa, né? Para cada coisinha lá, ele tem que pegar um carimbo, tem que ir no
Bateu
cartório
o
ver como você
carimbo.
firma. Mas, assim, essa própria dinâmica, né, Sérgio? Hoje a gente já tem assinadores digitais, reconhecimento de firma digital, né? E no direito, essa coisa começou esse processo você digitalizando, você pegando, escaneando os processos naquele scanner, tinha até definições, você vai rir, porque tinha definições muito claras, tem que ser 300 bps
Nossa.
por 180 de resolução. Assim, era uma coisa que se você ler, aquilo é um achado quase que para museu, entendeu? Para a gente. E essa coisa de certa forma, ele dinamiza, porque eu acredito que a tecnologia é para facilitar a vida das pessoas e elas terem acesso à justiça com mais facilidade. E aquela coisa muito cartorial não correspondia à realidade. Então, assim, foi benéfico essa vinda da digitalização, agora tem os outros lados, porque são os avanços, né? E aí o direito, ele não é imune a todas as tecnologias e como elas se transformam. A primeira resolução do CNJ, se não me engano, foi com o ministro Gilmar Mendes, ele dizia que tinha que se criar programas, né, para peticionamento. Peticionar é a sua peça jurídica, você ir lá no, numa página e você lá coloca, sobe, né, para a nuvem ou para os computadores dos tribunais, para que o juiz aprecie já na tela do computador e não mais no papel. Alguns juízes imprimem, para você ter ideia, e cartório também imprime pelo costume, né, de
Sim,
ler, né?
de ler no
E
papel, né?
muitos advogados também fazem isso, mas você criou um meio mais simples, mais rápido, né? Ao mesmo tempo, isso aposentou muitos colegas nossos, assim, na faixa de 70, 60 anos, grandes advogados, que começaram a ter dificuldade desse relacionamento, de escrever no Word, né? Eu falo no Word aqui porque
O editor de texto,
é
né?
o editor de texto comum, mas é o Word, é o padrão. Até nisso, né, Sérgio? Acho que é
Sim.
uma boa discussão, né?
É.
Que a gente acaba padronizando. É o Word, é o PDF, é todo esse mundo que tem um mundo por trás, ideológico, né? Por
Sim.
trás, Microsoft, empresas. Que podia ser lá o mais nosso básico, né? Ali um bulto, alguma coisa mais simples e barato, né? Mas obriga o advogado a ter um computador da Microsoft ou com Windows ou com da
Da
Apple,
Apple,
né?
sim.
Então, assim, você tem
Agora,
esse.
Nobel, só te falar uma coisa, você está me lembrando? Eu, quando comecei a usar computador no meu trabalho, né? Eu usava o editor de texto da Itaútec. Tinha vários editores de textos. E aí eles foram. Desapareceram porque quando a Microsoft disseminou, trocou o DOS pelo Windows, não sei se faz tempo, as pessoas. Né, como assim DOS?
Não
Era
sabe o que
um
é isso, né?
sistema. Quando veio o modo. Com mouse, que eles conseguiram pegar da Xerox de Palo Alto, e aí eles começaram vamos dizer assim, a reduzir a diversidade de aplicações que tinha e jogar tudo só para se comunicar com o Windows, né? E o curioso é que o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, ele não permite que em várias áreas da economia ou da gestão você faça um edital com o nome de um produto, né? Você tem que não pode, você está viciando a licitação. E no caso do Windows, os caras fazem compras com nome de produtos da Microsoft, mas não funciona assim em geral. Na área de TI, é muito curioso, né? Mas enfim, não é esse o nosso tema, então eu quero voltar aí para você falar. Diga
Não,
aí.
mas é porque esse tema, assim, como você estava falando, eu venho da área de telecomunicações. Eu trabalhei mais de 20 anos em empresas na área de tecnologia, telecomunicações,
Sim. Sim.
codificando software mesmo, ali no aplicativo de software de programação de central. E era curioso que a gente, né, o DOS, que ninguém sabe o que é, mas era o primeiro sistemas operacionais que a tela verde do computador, preta,
Isso.
né? E aí dali você ficava digitando no escuro para aparecer as letrinhas. Aquilo era um verdadeiro milagre para nós, né? Os editores eram extremamente simples, né? Você lembra? 2K você escrevia 10 páginas, né?
Bem,
Hoje
opa.
só uma linha é 1 MB. Assim, esse valor de proporção, né? Mas, de toda sorte, no judiciário, essa evolução da digitalização de processo para peticionamento eletrônico, para armazenamento eletrônico, que aí vai subindo a escala, né? Ela segue o parâmetro aí do desenvolvimento da tecnologia. Uma das poucas coisas que ainda não chegamos na tecnologia, Sérgio, pasme, é a parte de peticionamento através dos celulares. Ainda somos uma área que só se usa notebooks ou desktop.
Mas,
Não se
Arnobio, uma questão. Esse peticionamento por celular seria bastante difícil, né? Porque eu tenho muita dificuldade Uma
Não,
das
mas
coisas.
assim, você pode até digitar no computador, mas você passa
Ah,
uma peça
entendi.
para outra, nem isso você não tem. A consulta você consegue fazer uma consulta, tá? E baixa ali as páginas do processo, mas você não consegue ter essa dinâmica da comunicação móvel, né? Por exemplo, muitas vezes eu uso o meu celular pessoal, eu roteio para o meu computador para poder fazer um peticionamento na rua ou em algum lugar, né? Mas ainda não tem. Mas de toda sorte, eu acho que o que é mais importante dessa conversa, Sérgio, é o seguinte: é que nessa evolução você já imbrica para uma divisão muito grande. Era para ser um peticionamento comum, igual em todos os tribunais, em todas as esferas, e nunca foi. Vários sistemas operacionais, vários programas para acesso, para armazenamento foram criados de acordo com a vontade de vários tribunais. É uma verdadeira fauna, né? Você tem um sistema chamado PJE, que teoricamente era oficial. Você tem em São Paulo, tem o ESAGE, que é outro só do Tribunal de São Paulo, eu acho que no Ceará usa. Tem outros sistemas, já chama PDS. Então, é um emaranhado que você não imagina a cabeça de um advogado, ele acaba tendo que contratar gente da área de tecnologia para poder saber, né? Eu mesmo estou aqui com um problema no meu computador, que as regras de segurança do ESAGE de São Paulo apagaram as regras de segurança do PJE de Brasília. Eu não consigo peticionar num lugar e no outro ao mesmo tempo. Eu teria que um computador para um, computador para outro. Imagina para uma advocacia que não teve esse costume, ainda estava naquela máquina Hamilton, no máximo que chegou, né? Você lembra, né, da máquina Hamilton, aquela, né? E ali tinha um editor de texto. Você lembra que ele tinha um editor de texto,
Sim.
né? Talvez um dos primeiros, que ela era só no papel, mas ela passou a ter uma telinha que você, antes de passar ali para. Então, assim, essa coisa, ela também vai criando uma distorção na própria advocacia daqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que não têm. Essa exclusão digital, ela é muito grande, muito mais do que você pode imaginar. Talvez você nunca tenha pensado que acontecesse, mas é uma realidade, né? Ao mesmo tempo, ela enxugou os grandes escritórios. Porque o peticionamento, com um único token, dois, três, você peticiona por várias pessoas. E aí, esses grandes escritórios, que tinham várias pessoas, figuras, advogados, advogadas trabalhando, começou a ter uma hiperconcentração e uma fragmentação da advocacia, o empobrecimento real da advocacia, porque esses grandes escritórios passaram a disputar não só as grandes causas, mas as pequenas, as causas menores, porque a tecnologia permitiu que eles assim o fizessem. Então, isso também trouxe um empobrecimento para a advocacia. Isso também reflete nesses cursos das universidades, que é quase que um supermercado de diplomas, infelizmente é isso. Um advogado, uma advogada termina um curso numa universidade aí comum, ele passa 2, 3 anos para conseguir
Logo.
a OAB, né, para passar no exame da OAB. Então você tem um comércio paralelo de cursinhos, tá? Então é toda uma realidade que também a tecnologia está ajudando a expulsar advogados mais antigos e dificilmente acolher jovens advogados, porque os grandes escritórios disputam com os pequenos e os ganhos médios da advocacia é muito baixa. Se você pegar a estatística, se um dia tiver curiosidade, você vai ver. Advogado era aquele cara de paletó, só o paletó dele já, entendeu? Mas não, o cara não compra mais na Garbo, ele está comprando em liquidação, é uma realidade concreta. Mas para o judiciário, acho que o mais interessante para nós é o seguinte: essa digitalização, ela traz uma série de problemas, não só dos programas, mas como você acumula aquilo que você, que aquilo que você, que o advogado peticionou. Eram feitos nos computadores comuns da justiça, foram montados quase data centers próprios, todo um sistema, né? A área de tecnologia da informação dos tribunais é pesada, viu, Sérgio? É pesada. Já foram invadidas DDoS, ataques violentos, de sumir todos os processos. Tudo isso que a gente vê na tecnologia, no mundo em geral, também aconteceu no judiciário, né? Então, tem uma série de preocupações de segurança, mas contraditoriamente se decidiu que você ia jogar esse troço na nuvem, nessas nuvens aí padrões.
Quer dizer que
O
o
que tem.
judiciário usa, por exemplo, uma Amazon, provavelmente.
Muito
Deve ter algum.
provavelmente, até porque esses contratos são de. Você lembra da conversa que nós tivemos, tem as confidencialidades que a gente não sabe onde exatamente, né? E, inclusive, ferem leis, né? Como a própria LGPD de proteção de dados, ela não dá o livre dispor de dados pessoais, né? São dados pessoais, né? Alguns, grande parte desse processo são sigilosos, e você sobe numa nuvem de um outro país. Imagina, eu estava vendo agora aquele do First Mile, né, aquele programa espião de Israel. Digamos que eram nações amigas, mas o cara está na nuvem em Israel, hoje brigou com o Brasil. O que é que o cara pode fazer com a informação de 30 mil pessoas? Agora imagina isso, milhões de processos. 100 milhões de processos. Você subir numa nuvem.
O Arnabio, então, mas por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu sei que o Conselho Nacional de Justiça, né, o Conselho, ele acabou interferindo uma vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo iria fazer todo um processo de construção da chamada inteligência artificial do TJSP, né, com a Microsoft. E aí, teve uma decisão que impediu que isso acontecesse. E depois eu não acompanhei mais, né? Eu sei que ficou um tempo sem que pudesse utilizar uma empresa que tem interesses econômicos no país, uma empresa grande, estrangeira e tal. Olha que loucura, ele teria acesso a todas as relações que tem dentro de um tribunal de justiça, né? Porque se você vai fazer o sistema de inteligência artificial, você vai ter acesso a processos que são sigilosos, processos cíveis, processos criminais, você vai ter, quer dizer, um conhecimento muito. Imagine os dados que você tem para treinar os algoritmos da Microsoft, né? Que
Os
no
dados
final das
pessoais,
contas.
Sérgio, a vida da pessoa, imaginando uma separação,
Claro.
o que se conta da vida de um e de outro, só estou dando um exemplo, não no
Claro.
crime, ou mesmo até relações mais íntimas, né, das pessoas, né, de processo, mas continua porque eu acho que vou
Porque
entrar nessa
não é,
pegada.
aí eu estava te dizendo, e a razão, na verdade, teve uma alegação do Conselho Nacional de Justiça de que aquilo coloca que era uma coisa muito sensível, e que colocava em risco os interesses das pessoas do estado de São Paulo, do Brasil, porque tem vários processos de tudo quanto é lugar,
Claro.
e que não podia estar à disposição de uma empresa que tem interesses aqui no nosso país, né? Interesses muito concretos, econômicos, e teria acesso privilegiado a isso. Mas me parece que isso está sendo. Essa decisão, não sei nem se ela está em vigor ainda. E se isso foi o principal motivo, sabe, de não andar. Eu sei que impediu que tivesse esse acordo. Na verdade, essa contratação era uma contratação, talvez, de inexigibilidade, de licitação, algo assim. O que também é discutível, né? Porque na Microsoft você vê. Tudo bem, hoje ela se ligou à OpenAI, né? Principalmente, mas ela não é a única que tinha sistemas ou infraestrutura. Você tem outras, mesmo no plano das Big Techs, né? Mas de qualquer forma, o que acabou acontecendo é que anos depois, agora recentemente, eu ouvi o Barroso falar que o Poder Judiciário daria um salto importante no uso de tecnologias e que ele convidava as Big Techs a fazer, ajudar o judiciário a superar esses desafios. E eu fiquei pensando, pô, ele vai convidar empresas que são gigantescas, que vão ter acesso a processos muitas vezes em tempo real, que são plataformas, né? Então, a minha questão é. O Poder Judiciário, ele não me parece que se incomoda com essa questão, no caso da digitalização ou da aplicação de inteligência artificial, ele não se incomoda com, vamos chamar, a localização de dados, né? Não me parece ser um problema para ele, né? E nem o problema de quem opera isso, né?
Eu, assim, indo no, na linha do tempo, em 2006 se decidiu pela digitalização e peticionamento eletrônico. O peticionamento eletrônico, propriamente dito, só começou a ser feito nos novos processos em 2013. Muito pouco foi digitalizado entre 2006 e 2013. Não, assim, os valores foram pequenos. E aí criou-se uma solução à brasileira. O que estava já em papel fica em papel, o que é novo só pode ser feito em novo. E quem vai peticionar no antigo não pode peticionar eletrônico, tem que ser no velho. Imagina a confusão desse troço todo. De toda sorte, em alguns tribunais, essa digitalização chegou a se resolver que os advogados aqui queriam digitalizar o processo. Imagina a confusão, você é uma parte, você vai digitalizar, você sabe tudo sobre o outro. Era muito surreal. E na pandemia, como houve uma parada geral, e aí houve uma radicalização na digitalização. Isso é fato, né? Boa parte dos processos foram digitalizados, alguns, os mais antigos, assim, e o acervo hoje, a boa parte, já a maioria, já é digitalizado. O que acontece? Quando você só escaneia, você não consegue ler propriamente dito à distância aqueles textos. Você é quase que uma fotografia. Eu bati uma fotografia do Sérgio, eu não tenho como ler o que estava escrito Sérgio Amadeu, certo? Então, assim, isso é o primeiro. Quando você peticiona eletronicamente, não. Você já tem ali o texto, já está todo codificado, já está. Aí não importa se é Word, se é PDF, não importa. Só se pode subir em PDF. É um negócio também, é muito. São os mistérios da vida, tá? Os editores são padrões Word. Enfim, quando você tem esse acervo e você pega esse acervo que é de soberania nacional e você joga fora, você já tem um problema. Segundo problema, esse acervo tem vários processos, são sigilosos. Quem diz que não vai ser quebrado em qualquer instância, em qualquer momento? Tá? Então, por isso são duas etapas diferentes. Agora nós vamos para a camada que eu acho que é a mais complexa e mais preocupante para a sociedade, que é você ter as decisões a partir de um algoritmo que vai ler um conjunto de decisões, de peticionamentos, inclusive, vai dizer para o advogado: eu vou te vender um programa que já tem todas as peças prontas. Você só troca o nome do cidadão, ao invés de Sérgio Amadeu, vai
Tem,
ser
né?
Arnobio Rocha.
Isso já
Tem,
tem.
mas eu vou te falar. É uma prática comum de você ter as suas peças, você saber o seu alinhamento de pensamento, isso é normal. Mas você tem que ter todo um cuidado, um criterioso. Mas eu já vi, inclusive, decisão que o cara não, coloca o nome de mulher e no nome de homem, entendeu? Porque não, sabe, aquele copia e cola e fala, né, a ré, a ré, a ré, e na verdade é o ré, o ré, o ré, sei lá, assim, entendeu? Isso
Não deu
faz
uma.
parte. Mas o que acontece? Imagina, Sérgio, o seguinte, que não só as peças já vêm com uma certa padronização. Seu advogado não vai pensar um caso concreto, é muito complexo, algumas sutilidades, inclusive de sexualidade, de raça, de condição, social, econômica. Ah, não, você tem um padrãozão de que tem que peticionar daquele jeito. Chegou-se a criar que nenhuma peça podia ter mais de 10 laudas.
Nossa.
Assim, para amarrar a advocacia, né, na sua maior coisa, que é a criatividade. Aí o cara pega, você padroniza o modelo de peticionamento, o tipo de peticionamento. Aí o andamento do processo vai feito pela essa IA, que eles acham que é IA, tá? E aí chega um momento que a sentença vai ser IA. Que o juiz não vai o juiz vai ser um mero carimbador maluco, entendeu? Ele só vai lá dizer o seguinte: ó, eu dou a minha assinatura eletrônica para aquilo que está escrito. Ele não lê. Em regra geral, os assessores do juiz, ele estratifica a peça e o cara vai ler, mas ele lê e decide quase, né? E por isso que tem que ter esse embate ida e vinda. O advogado tem que despachar, tem que conversar com o juiz. Mas juízes não, já está. E tem juiz que já chegou para mim e disse assim: olha, doutor, a sua peça é digital, o seu processo é digital ou é físico? Isso é digital, então não precisa você estar aqui. Porque se é digital, ele já está lá. Eu disse, não, mas eu tenho que discutir. Não, mas eu não quero, eu não converso com ninguém que a peça seja digital. Imagina um absurdo que já existe hoje, tá? Era uma questão de família, inclusive, gravíssima, de pensão alimentícia, aquela coisa que é bem mais complexa. Você tem que contar as subjetividades do que tá em torno. E ele disse, não, o processo é digital, você já peticionou daquela forma, eu já coloquei no meu liquidificador e vai sair agora a média geral do que se pensa no judiciário, eu vou te dar o resultado. Isso é desastroso, Sérgio. Isso é desastroso. Não é porque só está substituindo o juiz pela essa pretensa inteligência artificial. É porque você vai criar um status quo de decisão e de inamovibilidade dentro da sociedade, que todas as decisões serão sempre as mesmas. Se você tiver uma decisão racista medianamente espalhada, ela vai ser sempre uma decisão racista espalhada. Se ela tem uma decisão que é machista, ela vai ser sempre machista. Entendeu? E pode ter certeza, a média do pensamento da sociedade, principalmente nesse meio, nesse nessa até a gente, acho que a gente conversou sobre isso, né? Que o algoritmo ali da inteligência artificial, ele vai pegando o que tem de mais, né? Não é o que tem de menos. O Sérgio Amadeu usa óculos desse padrão, o Arnob usa óculos desse padrão. Eu vou sempre ter dizer que o Arnob e o Sérgio e a sociedade brasileira de homens brancos vai usar aquele tipo de óculos, entendeu? E essa
Ele
coisa
tira
para
padrões de dados, né? Ele vai tirar padrões das decisões
Nós
anteriores.
vamos sair do mundo social, né, de ciências sociais, né, do conhecimento humano para ciências exatas. Aí, como você estava dizendo, né, eu que vim da linha dura, das ciências duras, a decisão vai ser zero e um. A decisão não vai refletir, inclusive, a evolução da sociedade. Você tem hoje pessoas que são não binárias, você tem pessoas cis, você tem pessoas que têm gênero fluido. Eu estou dando um exemplo mas eu posso pegar o comportamento, pessoas que usam maconha como droga social. Você diz, não, maconha é proibida, aí o cara tem a medição. De 5 gramas você já é maconheiro criminoso. Abaixo disso você está livre. Entendeu? Você cria, você não entra no aspecto cultural, né? Das religiões, então, isso é muito mais grave. Imagina o comportamento médio. Você tem um crescimento espantoso aqui do pentecostalismo, né? Aqui no Brasil, né? O
Sim.
pentecostais.
Sim. Sim.
Aí começa a criar uma massa crítica de dizer que o candomblé é coisa do demônio. Vai se refletir isso numa decisão judicial? Vai. Se for pelo caminho dessa coisa. Porque, assim, se você pegar a digitalização em si, ela não é um problema, ela é uma ajuda, ela é uma solução. O acesso, você da sua casa, você peticionar, Sérgio, você não precisa ir no tribunal para fazer uma audiência, ou mesmo que você, a gente vai, se conversa aqui, você me passa os documentos já no, em PDF, eu vou peticionar. Isso tudo facilita a vida. Mas quando você transforma isso no seu core, no seu negócio, aí você está destruindo uma ciência humana e transformando numa ciência exata, e que nem sempre é exata. É a média do
Não
conhecimento
é
de
exata,
alguém
né?
que
Porque,
ideologicamente está pensando. Esse é o problema.
claro. Agora, tem uma coisa, né? Você está falando, porque o processo de ação de um algoritmo de aprendizado de máquina, que também é um nome fantasia, a máquina não aprende, né? O que ela está fazendo é extraindo padrões de uma série de dados. E eu recentemente estava falando isso, e aí uma pessoa falou: não, mas o GPT não, ele é muito inteligente, que é um grande modelo de linguagem, né? Esses grandes modelos de linguagem, eles são construídos a partir de bilhões de tokens, agora trilhão de tokens, né? E que na verdade são pedaços de texto, são livros inteiros que estão sendo. Estão na base da extração de padrões desses, vamos chamar, algoritmos de aprendizado. Aí eles são na verdade, organizados por parâmetros, né? Eles são organizados para conseguir dar resposta àquilo que você está perguntando. Então, ele é muito útil para traduzir línguas hoje cada vez mais sofisticados, né? A gente põe um texto, ele traduz muito velozmente. E o que que ele está fazendo? Ele está automatizando o processo de tradução, por exemplo. Ele está automatizando. Quando ele está chegando no judiciário, Arnóbio, a minha visão é que ele está automatizando um monte de coisas que antes eram feitos por pessoas. Ele está automatizando. E uma vez conversando com um juiz federal, ele disse que o grande problema da Justiça Federal era que alguns grandes escritórios automatizaram o peticionamento. E eu, pelo que eu entendi, depois você pode me corrigir, esses escritórios eles fariam eles têm uma causa, aí ele pega lá um conjunto de várias unidades do Poder Judiciário, varas, né? Se eu não me engano, e ele entra em vários lugares, em vez de entrar num só, e aí ele entra em juízes diferentes, com alterações de uma mesma causa. Aqui andar, aí eles se concentram. Só que aí esse juiz me falava: imagine o gasto para o poder público de uma única causa tá sendo mobilizando, sei lá, seis juízes diferentes, em lugares diferentes, para andar. Eu falei. Pô, se for isso, é um problema. Ele falou, então, eu preciso de um sistema. Na verdade, ele estava dizendo um sistema que conseguisse automatizar o padronizar, essa leitura, vamos dizer, desses seis processos e falar: olha, esses seis processos não são seis, são um só. E eles vão ser julgados aqui, porque o lugar correto de julgar é aqui e não ali. Ele me disse isso. E aí. Ele estava muito preocupado em desenvolver, isso foi antes da pandemia, né? Desenvolver um modelo de linguagem natural. E já estava em curso, óbvio, né? A construção desses grandes modelos lá fora. Mas existiam, como você bem falou aqui, técnicos do Poder Judiciário, com grande conhecimento e que estava tentando construir esses modelos, treinar o seu próprio modelo aqui no Judiciário. O que que está acontecendo agora? Vem essas big techs com esses grandes modelos lá fora e diz: não, não, para com isso, eu já tenho tudo pronto. E aí o judiciário, a minha impressão é que está pondo informações nesses modelos da OpenAI, do Gemini, do Google, que era o antigo Bard, de tantos outros. Mas não são tantos assim, sabe por quê? Porque treinar um modelo desse do jeito que eles fizeram consome muito recurso computacional, né? Então, a minha questão é, Nobel, essa automatização, ela não pode chegar no plano da decisão. E você está nos alertando aqui que pode chegar. Tem um plano da guarda de dados, que a gente viu que não tem o
Não
plano.
bate, né?
Não bate, mas tem assim, essa automatização, que é o que nós estamos falando, da decisão, você está dizendo, ela vai consolidando uma única visão. Mas aí alguém poderia falar, mas o STF não faz isso no final das contas, lá, quando tudo, o STJ, o STF, ele não padroniza as decisões? Essa que é a
Então,
questão.
na verdade, não funciona desse jeito. Para alguns temas, você tem, além da. O STF, ele faz a interpretação das normas federais, aliás, das normas
Constitucionais.
constitucionais. O STJ, das normas federais, dos códigos, tá? Aí o que acontece? Medianamente, você tem posicionamentos que eles viram. Súmulas que vinculam, tá? Isso daí é normal, isso daí não. Já se discute se deveria ser ou não, mas, digamos, segue o bonde. Mas nem toda ação chega lá. São raras, não são tantas ações que chegam, de milhões de processos, cai para milhares. E alguns desses temas são centenas, não são milhares. Então, tem um filtro. normal e de comportamento. O problema é que quando você, além dessa consciência, STO, STJ, STF, TST, principalmente, né, que são os tribunais superiores, né, e aí os tribunais intermediários, quando você concentra essas decisões no mesmo padrão, você cria um poder fascistoide. Ele não responde mais pelos anseios da sociedade. Ele responde, mas veja, mesmo no STF, STJ, as pessoas mudam. E os entendimentos, eles mudam com essas pessoas. Por isso que você não pode criar um padrão algorítmico que faz com que as pessoas vão pensar iguais. Ela só, aliás, o critério para chegar lá é que ele se comportou bem cá. Você percebe? O cara, não, ele, olha, seguiu as regras, by the book, sempre, tá? E não é assim que funciona o judiciário. E aqui nós temos um problema gravíssimo, que essas experiências, as áreas de tecnologia da informação dos tribunais são fortes, são boas, são os caras respondem. O que eles desenvolveram, essas big techs vão chupar para elas.
Entendi.
Não, não
É
tem
isso mesmo.
patente. Não tem patente. Aí o cara, não, eu estou resolvendo o teu problema. E não é assim, não é. Até porque juridicamente o cara não pode entrar em várias, com a mesma ação, a mesma causa de pedir, elas sempre são reunidas em uma só. Mas ele vai fazer esse teste, né? Se colar, colou. Mas às vezes tem situações até piores. O modelo de decisão de alguns juízes enceta para que você tente entrar com ações naquela vara específica, naquele tribunal específico, naquela tribunal superior. Isso é um vício a partir do modelo de tecnologia que você faz análise e parametriza essas análises. Recentemente, no final do ano passado, houve uma decisão no, 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 que o juiz usou o chat GPT
Me lembro.
e mas veja como a coisa é complexa. Dentro do padrão de sentença, a gente cria, o juiz tem a parte expositória, ele tem que explicar por que ele está decidindo como ele decidiu, e ele pega a jurisprudência, a doutrina, para justificar aquilo que ele está decidindo. Se não tiver isso, você vai, questiona e pode até anular a sentença ou servir para revisão da sentença. O cara usou o chat GPT. E ele cuspiu uma decisão, uma jurisprudência que não existia. Você percebe? Porque a média, imagina, Sérgio, a gente está numa discussão ideológica tremenda sobre a questão do aborto. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais renhido, mas aqui no Brasil tem até leis absurdas, que a mulher tem que ouvir o coração da criança que ela vai abortar. Quer dizer, é uma tortura, é uma indignidade com a mulher, tá? E, enfim. Mas imagina que esse padrão de comportamento, inclusive incentivado por médicos e juízes, tá? Se torna, o cara vai lá no chat GPT e pega do aborto, ele pega uma decisão, pega esse padrão de entendimento médio e começa a decidir assim. O que nós, a nossa preocupação, eu acho que a gente já discutiu em outros fóruns, mas acho que essa discussão tem que ir para todos os ramos da sociedade, para todos os campos da sociedade. O alerta, primeiro, da ilusão de inteligência artificial. Segundo, os seus aspectos maléficos do ponto de vista do meio ambiente, né? Do incentivo ao uso violento de data center, cada vez vai exigir mais energia. A gente vai
Energia.
descer lá no bit byte e no funcionamento de placa, a gente sabe, a 5 volts, que vai se somando mais a 48, depois a 220, e você vai ter que ter amplos campos de produção de energia e a velocidade que você tem que dar, você aumenta o consumo, né? É o cérebro, né? O brain, ali, o cérebro vai explodir para que ele dê uma resposta mais rápida. Então, a gente tem várias consequências, e as consequências do ponto de vista do judiciário, elas podem ser terríveis para a sociedade, né? Terríveis. Um padrão, você começa a estabelecer Minority Report, né? O padrão de decisão, ele passa, né, a ser comum, ele vai para a delegacia lá da periferia, vai também para a delegacia dos Jardins, ele vai aqui para Ceilândia, mas ele também vem aqui para o plano piloto, e assim vai, e ele começa a criar padrões de comportamento que ele vai fazer um boletim de ocorrência de acordo com esse padrão, tá? Ele começa a desprezar os elementos de prova e de consciência humana do que se sofre, né? Para ter um padrão. Isso vai subindo para o Ministério Público, vai subindo para a advocacia, porque a advocacia não está imune a isso. Nós somos mais desgraçados porque a gente quer discutir tese, não vai poder mais discutir tese. Né? Eu lembro quando eu estava para fazer o OAB, um cara me falou: Arnob, esquece esse negócio de tese. Você fica pensando muito em teoria, na OAB é preto no branco. É assim, é o que está no código. Esquece o que você pensa. E mais essa é uma tendência que de algumas formas é uma forma de segurança. Você tem segurança de que você está pensando corretamente do ponto de vista jurídico. Mas quando isso se torna uma camisa de força e você não sai, que tipo de sociedade você está criando, Sérgio? Qual é a sociedade que nós vamos para os nossos filhos, nossos netos? Nós estamos criando uma sociedade que não é acrítica. Ela confia naquilo que o computador vai responder para ela.
Teve uma interessante você está falando, Arnaldo, porque teve uma vez um advogado aqui de São Paulo, amigo meu, ele falou: Sérgio, mas você está criticando ou está exigindo controle sobre a inteligência artificial, inclusive tem a discussão da regulação no mundo inteiro, né, para evitar já riscos que a gente sabe que não gostaríamos de correr, né? Evitar coisas que você sabe que pode acontecer e você não quer que aconteça. Então você está indo por uma regulação, tipo, de tentar, no mínimo, não ocorrer coisas que não nos interessam e que a gente sabe que são perigosas. Aí ele falou: bom, você está sendo muito rigoroso com a máquina, né? E o juiz toma a decisão que ele quer da cabeça dele. Eu falei: não, o juiz, ele pode tomar uma decisão, mas a decisão dele, como você acabou de dizer, tem que ser explicada, né? E o advogado pode contestar o juiz pode se convencer, por exemplo, de que aquele raciocínio dele não estava correto. Mas ele é responsável por aquilo, né? Quando você usa um sistema automatizado que cruza várias bases de dados e que te oferece uma decisão, a tendência, como diz o pesquisador Tarleton Gillespie, é de que você alegue a objetividade da decisão, que aquilo é preciso. Que aquilo é quase matemático e
É
que
o
a
VAR.
matemática é precisa, né? É a verdade, é o objeto, né? A ideia de objetivo na língua portuguesa é muito engraçada, porque tem a ver com objeto mesmo, né? Então é uma coisa concreta. Uma cadeira é uma cadeira, um carro é um carro, um carro não é um avião, então é uma coisa concreta. Então eles tentam trazer a decisão, o que esses sistemas fazem. Tentar trazer o campo interpretativo, que é como você está também falando, né? Que tem uma diversidade enorme, que tem visões, o juiz pode pegar uma lei e ver que ela, por mais que o caso caiba aquela aplicação, ele fala: pô, mas aquilo não pode aplicar nessa condição concreta, nesse caso, com essa pessoa, né? Ele tem essa capacidade. Quando você põe em sistema algorítmico, a não ser que o sistema algorítmico comece a ter a flexibilidade do humano, coisa que eu acho que ele é feito para não ter, né? Ele é feito para ter essa ideia de objetividade, para ter essa decisão muito restrita, né? Muito quantificável. Agora, Arnóbio, eu acho que nós não temos no Brasil, eu não sei se você tem essa noção, ou se você tem essa informação, não tem nada parecido com aquele COMPAS nos Estados Unidos, né, que é um sistema que tem uns 10 ou 12 estados americanos que oferece ao juiz, com base me parece numa rede neural, ela rastreia várias bases de dados e que fala: olha, esse réu aqui, ele tem que receber uma pena de 8 anos, sei lá. Aqui não tem nada igual automatizado, né? Ainda. Eu não sei se o Conselho Nacional de Justiça permite automatização de decisões, ou ele não vai, ele deve se posicionar sobre isso, né? Eu não sei, eu não
Então,
vejo.
olha, não vamos dar ideia para piorar, entendeu? É, na verdade, é o seguinte, Sérgio, você está falando e a gente vai viajando, né, de como como nós chegamos a essa coisa, né? Porque aqui a nossa discussão, por mais que pareça tecnologia ou política, é uma discussão filosófica.
Sim,
Ela
claro.
não é uma discussão comum. É, nós não somos negacionistas, você e eu, a gente
Claro.
trabalha com essa coisa, ninguém está negando a ciência, a precisão, a objetividade, nada disso, não se refere a isso, mas a gente não é um endeusador de ciência, de que a ciência principalmente
Soluciona tudo.
soluciona tudo. Até porque senão os mistérios da vida, ela, né? E mais, a gente vai se basear no tipo de ideologia daquilo que você colocou no algoritmo. Porque ele não é neutro.
Claro.
Essa discussão, lembra que a gente quebrava o pau com o negócio da neutralidade da rede? Isso daqui é a neutralidade que a gente está discutindo. Porque o cara pega objetivamente, né, como eles falam, uma base, uma maçaroca de dados, vai filtrando para chegar No, no, na, na água limpa, mas ele, a partir de que critérios? Quais foram os critérios, os pressupostos que levaram para aquela conclusão, né? Foi usado um modelo alternativo, porque a gente, na ciência também, a gente tem a tese, tem a antítese, para poder chegar numa síntese. Mas o que estão nos vendendo é uma síntese sem que você tenha uma antítese. É uma
Peraí,
síntese. Vai lá.
não, continua aí, continua aí.
Então,
É só.
a gente vai é vendido um modelo de compreensão de que, olha, isso daqui é o melhor dos mundos, porque a justiça vai ser rápida, veloz, e ela vai te entregar. Você entra na segunda-feira no Capão Redondo, com o pedido, na sexta-feira lá no Jardins você já tem a resposta. E não é, a sociedade não responde a isso. A própria maturação dos fatos, de como aconteceu, você não tem essa resposta. Você pode criar padrões de julgamento, que isso já tem, isso é normal, né? Que você tem mais ou menos parametrização, para que não se fuja também de algo que seja tão. Mas também há a possibilidade de você ter decisões diversas que você vai questionar. Porque a ciência se faz quando você traz novos pressupostos, se você traz
Claro.
novas ideias. Você, por exemplo, a gente discute descriminalização de penas, de comportamento, tá? Por exemplo, questão das drogas é a mais assim que me vem assim na cabeça mais
Sim.
imediato. Há 100 anos atrás, nas rodas da sociedade, se servia cocaína e maconha naturalmente, era como se estivesse oferecendo uísque ou uma bebida. Comportamentalmente mudou-se, passou-se a um processo de criminalização. Hoje se discute do ponto de vista se aquilo dá pena ou não, tá? Mas num tipo de decisão dessa, num tipo de algoritmo que você já formata, e você não permite nenhum tipo de flexibilidade, tudo vira crime, tudo vira pena, tudo vai ser penalizado, entendeu? Você é um professor da universidade que você vai expor uma série de conceitos, e aí conceitos têm a ver com a sua compreensão do mundo, tá? Mas você não vai fugir da matéria. Mas aí um aluno vai lá, te grava, um cara lá dessas coisas da extrema-direita aí, como faz? Te grava, te denuncia para o conselho da coisa, e vai chegar no, do ponto de vista administrativo, vai por lá para o judiciário, que já tem uma visão. O Sérgio Amadeu é criminoso, porque ele não está seguindo os padrões da ciência. Esse tipo de combate nosso é um combate filosófico e de liberdade humana. As pessoas não podem pensar que a gente não está discutindo a liberdade. A liberdade é, inclusive, a gente saber quais são os limites dentro da sociedade, que a gente são toleráveis para que a sociedade viva e progrida do ponto de vista de valores que são de bem comum e não de exclusão dentro da sociedade. Quem
Perfeito.
prepara esses algoritmos estão onde? São as big techs, pouquíssimas
Claro.
pessoas, a partir daquilo que o dono pensa, não é aquilo que o empregado pensa.
Aliás, eu tenho um aluno que uma hora ele, um aluno Ele falou para mim assim: professor, você fica falando, cobrando ética, né? Porque ele tá trabalhando um algoritmo, tá? Eu não vou falar do que é, porque eu não tenho autorização dele, mas ele tá trabalhando numa empresa importante, com uma equipe grande de estar tá fazendo uma revisão do modelo de negócio que está embarcado num algoritmo. Então, ele provavelmente vai ter que alterar esse algoritmo. E aí ele tava me contando o seguinte: ele fala, pô, você diz que eu não posso discriminar o cara da periferia, mas o meu papel na discussão lá deles é montar vou chamar aqui uma tabela de valores, onde o cara que mora na periferia, ele tem uma pontuação menor, se ele está em São Miguel Paulista, em São Paulo, ou se ele está no Jardim América. Mas na hora que aquilo vira um valor, um parâmetro dentro do algoritmo, ou no modelo, aquilo lá tá escrito assim, menos 4 ou mais 5, você não sabe o que é aquilo. Aquilo é assim, o cara que mora em São Miguel é menos 4, o cara que mora no Jardim Paulista é mais 5. Essa decisão é técnica? Não, é o que você está falando. São os algoritmos, eles trazem, principalmente algoritmos de seleção, de hierarquização, de definição de quem vai ter empréstimo, de quem vai ter uma taxa de juros mais alta, mais baixa, uma taxa de risco mais alta, mais baixa. Tudo isso são decisões que não têm nada de técnica, são decisões feitas, embarcadas numa técnica, mas são decisões sociais, econômicas, ideológicas, pode ter religiosas, pode ter idiossincrasias diversas. E pode ter o que você falou durante aqui, que muitos já falam, que é a questão de trazer um monte de discriminações e embarcá-las nos códigos, né? Então, quando você está automatizando algo no Poder Judiciário, é gravíssimo, né? É gravíssimo porque essa discussão e essa automatização, não é que ela tem que ser explicável só, né? Ela tem que envolver as pessoas para elas saberem o que está sendo embarcado nesses códigos, né? E aí, quando você joga isso numa Big Tech, você fala que o que vai vir para um juiz usar é automático, é o melhor, é o
É o melhor
meio,
do mundo.
é o melhor do mundo, é o não sei o quê. E além de violar a privacidade, deixar de desenvolver coisas aqui no Brasil, eu fico pensando assim: o judiciário tem muitos dados, né? Você imagine o quanto a gente podia utilizá-los internamente no Brasil para desenvolver frameworks ou modelos com a nossa visão aqui, com todos os debates éticos que tem que ter, sob o controle jurisdicional nosso, né? E nós não estamos fazendo isso porque tem uma pressa, né? Eu estou sentindo muita gente falar: não, vamos. Os vendedores da Microsoft já estão passando nos Poder Judiciário e fazendo contratos do ChatGPT. E isso me preocupa muito. E é claro que agiliza várias coisas, mas a questão é: será que a gente não podia usar esses dados para fazer equipes multidisciplinares, deixá-los armazenados no Brasil, poder utilizar dados de maneira ética para treinar modelos nas universidades, tal? Pô, numa tem países que têm problemas porque tem uma escassez de dados, população pequena, tal. Nós estamos pegando os dados, que são os elementos de mais alto valor econômico, e entregando para as big techs, meu. Isso que eu acho. E eu penso: será que o Barroso não pensa sobre isso? Ou essa que é a questão, né? Ele não, quando ele fala, venha o big tech, será que ele não sabe aonde nós estamos vivendo, o um mundo onde os dados são os elementos cruciais? Enfim.
Sérgio, acho que às vezes também tem uma coisa assim, eu não descarto do ponto de vista sociológico essa questão da boa-fé do cara, não, eu vou
Não,
pegar o
tudo
melhor da tecnologia para poder melhorar aquilo que eu faço. Cara, isso é
sim,
louvável, a gente sabe que
louvável.
tem isso, mas o problema é o conjunto da obra, é como você se leva, E aí eu não acho que o Barroso seja um elemento neutro nessa coisa, entendeu? Ele sabe exatamente o que tá sendo feito, ele tem uma experiência
Claro, grande.
na advocacia, tem experiência no STF, e seus assessores, aqueles que estão em volta, vendem, e aí essa questão da pressa é você vender uma dificuldade, e aí o cara vai e traz uma puta de uma facilidade que não facilita nada. O cara está falando, eu fico pensando, caramba, tem uma amiga que ela fez uma pesquisa sobre as decisões contra as mulheres, né? O que ela fala do machismo estrutural do judiciário. Ela pegou 18 mil decisões, apenas 600 favoráveis às mulheres.
Nossa.
Cara, é um negócio assim fantástico dentro de um corte, de um recorte, pesquisadores, alunos, pá. Cara, se você tiver uma padronização, você imagina a loucura. Você já padronizou um troço desse, com esse
E vai
corte.
repro... É, porque é isso que
Não, mas só que agora ela pode discutir eticamente essa decisão. Mas se você tiver um algoritmo que diz que a decisão está certa, porque a gente é muito legalista, você sabe assim, o cara ele fica encantado com o VAR. Ele não olha a jogada, mas o VAR é perfeito. E isso a gente não pode criar para a nossa vida. A nossa vida é subjetividade. Tudo que a
Muito
gente
legal.
faz. E aí eu acho que essa coisa, a nossa discussão, o direito, quando ele se distancia da filosofia, ele vai para o caminho do fascismo. Ele vai para
Muito bom.
o caminho que é assim, é duro, sabe? É ciência exata, é zero e um, vai dar tudo certo. E eu até brinco, não sei se você conhece com certeza, lá no finalzinho do Blade Runner, que o cara vai morrer, ele declama uma poesia, né, lá do Orion, que ele viu tantas coisas. A gente, né, Sérgio, você, eu, outras pessoas que trabalham com tecnologia, a gente já viu tanto zero e um na vida, aquelas variáveis, e nunca é zero e um. Mas as
Claro.
pessoas acham que são é sempre exata, e não são. Se você não tiver uma abstração para ver onde tem um erro num programa, numa rotina, e é isso que dá sentido, inclusive, ao software. O sentido do software não é a exatidão, é a possibilidade que ele tenha erro e você vai consertar.
Ah.
Tá? E a gente está transferindo isso para medicina. O cara diz assim: não, esse padrão aqui, o cara fez tanta cloroquina, entendeu? E a cloroquina do judiciário vai ser a inteligência artificial. Eu estou convencido disso. A inteligência artificial é a cloroquina. Você está vendendo um
É.
remédio, porque a
Que tem
cloroquina veio
uso,
de ciência,
mas não
e tem
o uso para
uso.
tudo.
Mas não é para aquilo.
Não é para
Eu,
tudo e não é para
eu, eu,
aquilo, tá?
pois é, essa é a minha conclusão, entendeu? Se você usa mal um remédio, você pode matar o paciente de forma mais
Claro.
rápida, dizendo que você fez o melhor tratamento do mundo. E às vezes o melhor tratamento do mundo é o olho no olho, é o juiz despachar, é conversar com a vítima, é entender sociologicamente aquilo que deve ser. Cara, um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Diversidades assim como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, o Nordeste, o Sul. Como é que você vai ter uma decisão padronizada? São os mesmos homens, são as mesmas mulheres? São os mesmos
É.
anseios?
Pô, Nobel, a gente já passou de 50 minutos. Eu sou obrigado a encerrar a nossa conversa, que a gente mal tocou nos assuntos que a gente tinha que tocar. Mas esse é o Tecnopolítica. Ele fica deixando as coisas, e a ideia é deixar mesmo, a ideia é abrir a possibilidade de todos e todas que estão nos ouvindo pensar, né, concordar, discordar e entender que esse é um mega problema social hoje, não é problema técnico, é um problema tecnopolítico, né? Um problema sociológico, filosófico, enfim. Obrigado, Arnóbio, por você ter participado, dado esse tempo aí para gente. E eu encerro aqui falando: dê um clique aqui, ajude a divulgar o Tecnopolítica, se inscreva no canal, não se esqueça disso. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye bye.